A arte rupestre do Coa é património mundial da Unesco há 23 anos. A data é celebrada hoje, mas prolonga-se pelo fim de semana. Oportunidade para uma visita ao território das gravuras e para palmilharmos a extensão de figuras que fazem do Val do Coa um sítio inigualável. É para lá que vamos agora ao encontro da jornalista Teresa Dias Mendes em mais uma edição do Terra a Terra. Boa tarde.
Neste caso, muita terra, Nelson, muita terra. É, de facto, um local único no mundo e uma paisagem de cortar a respiração. Lá fora, o frio hoje pode até fazer bater o dente, pé de gorro, luvas e mais um par de botas. O vento corta mesmo, quase que se ouve aqui, mas na biblioteca onde estamos, na biblioteca, então, neste magnífico lugar, onde há uma nesga de vista para o Vale e para o Douro, aqui à minha esquerda, é de facto um regalo podermos olhar em volta, pela paisagem lá fora e pelos convidados que aqui estão. Tenho ainda a ousadia de usar as palavras de Miguel Torga, um excesso da natureza, avistando a paisagem do Miradouro de São Leonardo da Galafura, para sermos rigorosos, pois aqui também não nos devemos nem nos podemos queixar. O sonoplasta Joaquim Pedro é também um artesão maior, é ele que desenha o som desta nossa conversa com os 5 convidados, que apresento desde já. À minha esquerda, Thierry Aubry, desde 96 é ele o responsável pelos trabalhos arqueológicos sobre o Paleolítico, no Parque Arqueológico do Vale do Coa. Jorge Sobrado, secretário técnico de Estratégia e Comunicação da CCDR Norte. Também Laura Castro, diretora regional da Cultura do Norte. E à minha direita, Isabel Ferreira, secretária de Estado de Valorização do Interior. E, por último, os últimos são os primeiros, neste caso aqui, Aida Carvalho, a presidente da Fundação Coa Parque, nomeada em março para assumir o lugar de Bruno Navarro, de quem era amiga e companheira de viagem neste projeto também. E creio que faz sentido recordarmos a satisfação que o anterior presidente manifestou há precisamente um ano, nesta mesma data, perante o despacho de plano de ordenamento para este território, para a Fundação Coa Parque, que permite um trabalho mais amplo, uma intervenção mais sustentada no território, e por isso lhe pergunto, Aida Carvalho, se tudo mudou a partir daí.
Sim, boa tarde a todos. Quero dizer que é um privilégio enorme estarmos aqui a celebrar.
Privilégio é todo nosso.
A celebrar este momento particular, que de facto é um reconhecimento do nosso passado e de todo o progresso. Tudo mudou do ano passado. Uhum. De facto, o PEPA, o Plano Especial do Val do Coa, é um programa de um instrumento de paisagem muito importante, que no fundo que é um instrumento, no fundo, de gestão desta paisagem tão importante, que combina ou concilia a arte, a paisagem, o território, nestas várias dimensões.
Então, deixe-me ir aqui...
Se me permite, que está em curso.
Que está em curso, obviamente. Mas... Para as pessoas que nos estão a ouvir e que são os visitantes, o público que vem aqui, ora curioso, ora de ouvir dizer, seja bom, de ouvir dizer hoje em dia já é difícil, não é? Porque já passaram muitos anos. Mas em que é que isso altera a forma como o visitante é recebido aqui no Val do Coa?
Portanto, o plano especial vem, no fundo, é um instrumento de gestão de paisagem. Não vem regular fluxos do ponto de vista de quem nos visita. É mais do ponto de vista dos agentes do território, a forma como têm que trabalhar o território.
Pronto, mas isso depois reflete-se na forma como as pessoas depois podem observar o território, visitar o território e desfrutar do território.
Exato. Portanto, no fundo, vem regular esta gestão desses fluxos, analisar a capacidade de carga, todas estas sensibilidades e esta conservação deste património da humanidade.
Senhora Secretária de Estado, antes de mais, muito obrigada pela sua presença. Imagino que conheça muito bem esta paisagem e que conheça todos os núcleos, ou não?
Conheço muito bem, é um privilégio estar aqui mais uma vez. Conheço, tenho que conhecer, porque este é um dos melhores exemplos que nós temos de valorização do interior.
E tendo em conta o facto de ser um território tão perto de si também, uma vez que está em Bragança, e é por isso também que esta função, que por acaso está prestes a terminar, mas isso são outros... São outros 500, como se costuma dizer. Em que medida é que se sente mais desperta, mais preparada como agente deste lugar também?
Antes de mais, boa tarde, e queria mesmo também felicitar este momento deste aniversário também da Fundação Coaparque e também no seguimento daquilo que eu dizia, que estamos aqui num território que preconiza aquilo que nós temos como visão para os territórios do interior e para a coesão territorial, porque aqui nós encerramos no mesmo projeto dinâmicas ligadas ao património e partindo daquele que é o capital endógeno que devemos sempre explorar da forma mais sustentável possível, mas partindo sempre do melhor que cada território tem, e neste caso é todo este património mundial da Unesco, mas também, enfim, o Val do Coa e tudo aquilo que está ligado também ao Douro e ao Douro Vinhateiro, e portanto aqui conjugamos...
Pois é, temos aqui um casamento, não é? Um temos duas datas muito próximas. Muito,
e que também fazem esse casamento entre diferentes setores de atividade económica, por exemplo, a agricultura, o turismo... e desde logo a arte, a cultura e não esquecendo também aquilo que é um exemplo, nomeadamente este museu onde estamos hoje, que é a ciência. Porque este museu é também um centro de ciência viva e que todos os dias também traz pessoas não só a visitar, mas também hoje em dia cientistas e investigadores que dinamizam os seus projetos de investigação sobre e a partir do Val do Coa.
Esse é um lado particular para a Secretaria de Estado, não é? É também uma cientista reconhecida. Deixa-me então passar aqui para o outro lado da mesa. Vou continuar com as senhoras, se os senhores me permitem, nesta primeira ronda, chamando para a conversa, precisamente, Laura Castro, a cultura... lá está, hoje vem aqui com um propósito muito específico, inaugurar a exposição que nos revela o olhar de 4 fotógrafos sobre todo este território. De que forma é que a cultura nos leva, nos aproxima, aproxima o cidadão do espaço?
Muito boa tarde. Sim, hoje estou aqui com o pretexto de inaugurar essa exposição de 4 fotógrafos que faz parte de um projeto que articula a atividade do Museu do Coa com a do Museu do Douro. E isto é de saudar, quer dizer, duas instituições complementares que acabam por encontrar uma forma de olhar, interpretar, refletir sobre o território. O facto de ser um olhar de artistas é fundamental. Eu penso que esta exposição parte, este conjunto de fotografias, parte da intenção de constituir um arquivo de imagens sobre aquilo que é o Douro contemporâneo.
Eu creio que começa no Museu do Douro, mas que depois continua aqui na Fundação.
Exato, portanto, um arquivo do Douro e um arquivo do Coa contemporâneo. E claro que o olhar dos artistas é um olhar que não tem a lógica dos documentalistas, dos arquivistas, dos historiadores, e por isso às vezes é um olhar desperto e crítico, e isso é fundamental. E por ser um olhar crítico, possivelmente encontra eco naquilo que os visitantes vão ver de outra forma que uma linguagem mais especializada poderia não obter.
A imagem não é retocada. Não é? Retocada nesse sentido, quando se fala de um olhar crítico, não é? É no sentido, obviamente...
Sim, mais livre, é um olhar mais livre. O olhar da arte é um olhar mais livre.
Obviamente há atenção ao enquadramento, à imagem, ao grão.
Exato. Por outro lado, isto faz uma articulação que me parece absolutamente fundamental e que é uma matriz do nosso tempo, que é não olhar o património como algo estático, e aliás os museus de território e estes museus que se desenvolvem na paisagem e que, no fundo, criam paisagem, mostram isso muito bem, não é? O património, seja natural, seja cultural, não é um dado estático, é algo que se vai construindo no tempo e pode ser recriado também. E este registro visual não deixa de ser um arquivo de imagens, mas é também uma recriação. E isso é relacionar a contemporaneidade com o passado e com o património. Aliás, o património está entre as duas dimensões temporais, o passado e o presente, e o futuro já agora.
E o futuro, sim, sim. Porque vem aí mais 23 anos, não é? Pelo menos, pelo menos. Jorge Sobrado, então, podemos dizer, tendo em conta as suas competências mais particulares para este património, podemos dizer que o património tem de ser mais do que um slogan.
Sim, o
património... creio estar a usar uma...
Está a citar-me, sim. Sim, felizmente estamos num lugar em que isso aconteceu. Aliás, a própria história do Museu do Coa e da organização do Parque Arqueológico do Coa e o reconhecimento UNESCO é hoje um símbolo, e pode ser visto como um símbolo, de um olhar político sobre o território e de uma mudança de olhar em que não se trata apenas de usar o património para decorar um discurso, não se trata apenas de usar pontualmente o património numa espécie de feira de vaidade ou de manifestação de vaidade ou um pin na lapela, mas de usar o património como um elemento de identidade, desde logo, porque não é apenas um recurso do ponto de vista do desenvolvimento económico, começa por ser desde logo um elemento de identidade, de identificação da nossa história, de quem somos, de onde viemos, e de vínculo emocional de um povo a um lugar, mas é também um símbolo hoje, o Museu do Coa, do que é possível fazer a partir de um património que, de outra forma, seria um património mudo e invisível, não é? E, portanto, a história do Museu do Coa, do Parque Arqueológico do Coa, da classificação que hoje aqui celebramos, é um exemplo muito eloquente de como uma política pode olhar o património e de alguma forma, não apenas valorizá-lo do ponto de vista do desenvolvimento de um lugar, mas também da afirmação de uma identidade e de um sentido de consciência histórica, não é? E, portanto, temos aqui um belíssimo caso e aquilo que eu acho que é um símbolo falante, um símbolo que continua a falar hoje, um símbolo que continua a comunicar. De facto, há um antes e um depois do Coa. Há um AC e um DC, mas não um antes de Cristo, um depois de Cristo, um antes do Coa e um depois do Coa. Há uma mudança, e o que gostaríamos, e o que gostaríamos de alguma forma na CCDR Norte, é que este exemplo tenha um efeito dominó, um efeito de contágio, também sob pequenos exemplos. Evidentemente não vamos encontrar todos os anos patrimónios desta dimensão e deste valor, mas há pequenos patrimónios, por vezes patrimónios vernaculares, patrimónios imateriais, que podem fazer uma diferença numa pequena comunidade, numa pequena aldeia, e portanto não se trata apenas de olhar as grandes catedrais, mas também as pequenas capelas. E, portanto, uma política de património deve olhar as grandes catedrais, como é evidente, elas são grandes âncoras transformadoras, mas são também olhar também as pequenas capelas e a forma como elas podem marcar a vida de uma comunidade positivamente.
Uhum. É um bom trampolim para regressarmos aqui à Secretária de Estado, mas eu queria ainda dar a palavra ali ao Thierry Aubry, porque há pouco, lá embaixo, no restaurante, quando eu fui ali beber um cafezinho, ouvia um colaborador a falar consigo e a dizer-lhe: isto hoje está ótimo para estar no campo, é que está um frio de rachar, está ótimo. Como? Fale-nos lá dessa emoção de quem vai de facto meter a mão na pedra.
Boa tarde a todos. Agradeço o convite. Claro que a arqueologia, falamos de ciência, a arqueologia é ciência, mas a arqueologia tem que se fazer no campo. A produção de dados, quando se fala de ciência, eu acho que estamos a valorizar o património. Este património está fora. Uhum. Muita terra, mas muitas pedras também. O suporte desta arte rupestre são pedras. Temos que perceber realmente qual é a evolução desta paisagem para perceber o porquê desta concentração de arte rupestre, porque é que temos este património concentrado, esta quantidade de arte rupestre concentrada no Vale do Coa. E isto faz no campo, claro. Se faz no campo, pode estar frio, pode estar a chover.
E esse sorriso que quem nos ouve não pode ver, mas sim, pode sentir das suas palavras, nós estamos a ver, é o sorriso no campo, realiza-se completamente.
É que temos sorte, temos uma sorte enorme. Quer dizer, que os arqueólogos no Coa estão no paraíso. Estamos assim, temos um futuro, e temos uma concentração de arte rupestre que conseguimos encontrar e vamos continuar a encontrar. Não são 23 mil anos, são 23 mil anos de arte que vamos descobrir. Eu acho que os 23 anos é uma boa idade. é uma boa idade para fazer este pequeno balanço de facto, uhum, que fizemos, que não fizemos. Mas eu acho que fizemos muita coisa. Fizemos muita coisa, mas temos muito, muito para fazer. E isto está lá. Sim.
A Rocha 9 ainda é aquilo em que estão mais concentrados?
Não.
Do Fariseu? Não?
Não.
Ah, não, já fomos ultrapassados.
Não, isto é assim. Não vou dizer que estamos a saltar de uma para a outra, não. Mas quer dizer que isto é sempre assim. Por exemplo, as sondagens, os resultados negativos que vão dar indicação para o futuro. Esta sondagem dá muitas indicações para futuros sítios. Eu acho que é por isso que quando estou a dizer que neste momento se conhece uma pequena percentagem, uma percentagem do potencial, o Val do Coa, com esta descoberta, temos a demonstração que é muito, muito para descobrir. Estamos
pronto,
a pensar...
é o trabalho de uma vida.
Não é só a minha.
Claro, claro.
Várias vidas.
Demais.
Claro. Sobretudo, também temos que... falamos da arte rupestre, a outros patrimónios. Esta arte, eu acho que a especificidade da arte do Coa é que só se percebe no seu contexto, na sua, que chamamos paisagem, pronto, no contexto natural, e esta, o programa de, também é isso, quer dizer que não, só podemos conservar esta arte, este património, no seu contexto natural. Perceber, valorizar este conjunto.
E então, quem é que quer pegar neste contexto? A Aida Carvalho ou já a Secretária de Estado? A Aida Carvalho, não?
Certo,
eu já volto aqui ao património falante, como dizia ali. A Aida conhece a casa?
Sim, conhece a casa, porque, tenho o privilégio, exatamente.
Porque começou, não é?
Exato.
Começou aqui como guia intérprete, logo no arranque do parque, portanto é uma testemunha privilegiada também, mudou muito de lá para cá, estou em querer, na forma de estar, de atuar, de trabalhar a paisagem, mas o que é que... qual é o potencial que permite fazer crescer, não só... lá está, como falávamos há pouco, trazer as pessoas cá, mas fazer com que a região cresça e que outras atividades possam acelerar à volta deste património.
Sim, a Chancela, a Unesco é um bom exemplo, não é? Ela potencia todo este território, dá notoriedade, um posicionamento de excelência. Portanto, só a Chancela per si é, de facto, um valor muito importante. Mas não chega, não é? Temos que trabalhar com todos os agentes, quer operadores privados, quer públicos, que nos ajudem, no fundo, a desenhar e a redesenhar todo este trajeto. Obviamente, nós estamos aqui num local privilegiado em que isto é um laboratório vivo, portanto, com uma agenda de investigação, e, portanto, esta agenda produz resultados, não é? Se o Thierry trabalhar muito, as visitas também trabalham muito. Mas, então, de brincadeira. Mas a verdade é que há aqui um potencial e depois, sem dúvida alguma, que tudo isto, que é do ponto de vista deste edifício, e o próprio parque em si, são agentes de elevação do território. Portanto, eu acho que é fácil trabalhar estes ativos. Haja vontade.
Mas é fácil mexendo, como por exemplo, esta manhã estiveram aqui vários agentes, não é? Nesta primeira etapa de coisa. E outros virão ao longo dos próximos dias. Do que é que falam nesses encontros?
Falamos do território, como é que de ciência, de cruzamento de dados, de partilha de dados, transferência de conhecimento e como é que estes valores todos, estes resultados, podem caminhar para um projeto maior. Como é que nós podemos, por exemplo, conciliar projetos que estão a decorrer na Universidade de Minho com a Universidade de Coimbra, como é que podemos criar aqui um produto? Porque parece-me que atualmente há uma apetência para produtos turísticos com base em valor cultural. Sentem em valores culturais. Portanto, o que nós recebemos dos nossos investigadores, os da casa e também das universidades e os centros de investigação e dos institutos politécnicos, são justamente esses aportes que depois nós trabalhamos e transformamos isto e disponibilizamos e comunicamos isto para os nossos visitantes.
Esse deve ser o lado do trabalho mais desafiante ali para para o Jorge Sobrado. Já volto, mas dava agora a palavra à Secretária de Estado porque foi aí fazendo uns sublinhados nas suas notas.
Sim, porque há aqui palavras que se tornam palavras-chave, não é? Esta questão do laboratório vivo é uma delas, mas antes disso é surpreendente como aquilo que nós encontramos com esta arte rupestre, nesse tempo tão antigo, continua atual. E se nós revisitarmos a justificação para a atribuição do património mundial, dizia, se me permite, a arte rupestre do Paleolítico Superior do Val do Coa é uma ilustração excepcional do desenvolvimento repentino do nosso gênio criador durante a alvorada do desenvolvimento cultural humano e demonstra de forma excepcional a vida social, económica e espiritual dos nossos antepassados. E hoje, aquilo, o projeto que a Fundação Coa está a desenvolver tem na mesma toda esta força motora criativa, primeiro, porque agrega múltiplos atores deste território e de fora do território, e por outro lado...
E sem fronteiras,
com uma dimensão verdadeiramente internacional, e depois esta questão do laboratório vivo, que tem esta dimensão social, económica, cultural, enfim, ligada ao turismo, à agricultura, como eu já referi, e é muito difícil encontrarmos assim um projeto tão agregador. E nessa perspectiva, também os resultados que certamente vão ser depois transferidos para o tecido económico e para o tecido social da investigação que é feita aqui, por exemplo, sobre o impacto das alterações climáticas nas culturas agrícolas da região, ou sobre o potencial das plantas aromáticas e medicinais para diversas indústrias da cosmética ou do agroalimentar, ou das oliveiras centenárias, só para dar alguns exemplos de temas que casam tão bem...
Já vamos, que eu também quero falar de azeite.
E que casam tão bem com a arte rupestre. Portanto, aqui quando nós falamos no conceito de arte ou no conceito de museu, é numa... na verdadeira plenitude do que hoje são projetos integrados e integradores, portanto, multifacetados e com múltiplos atores. E é este tipo de projetos que também vai contribuir para aquilo que todos nós desejamos mais para o interior, que é pessoas, atrair pessoas que venham dinamizar o território e que acabem também por se fixar. E é muito bom quando nós vemos um património imenso como este, do ponto de vista cultural e paisagístico, associado também ao museu, mas que é muito mais do que património apenas material. Portanto, tem também toda esta dinâmica socioeconómica que é extraordinariamente importante para o interior e para a coesão territorial.
É a proximidade com o outro, não é? É com o outro que começa logo pela comunidade local.
O trabalho em rede. O trabalho em rede é que diferencia e diferenciará cada vez mais os territórios do interior. Os melhores exemplos que nós temos pelo país são aqueles que, a partir do melhor que têm, dos seus recursos, e até alguns que não estão a explorar estritamente os seus recursos endógenos, mas foram capazes de desenvolver estratégias e que emanam de baixo para cima, a partir do próprio território, com abordagens diferenciadoras, atrativas, porque isso também é aquilo que os nossos jovens desejam, é ter territórios apelativos sobre todos os pontos de vista.
Pois é, mas é preciso envolver todas as pessoas e de todas as gerações. Pego por isso numa campanha que eu creio já estar aí, não é? 20 histórias do Douro, cruzando, lá está, o Vale do Coa com o Douro Vinheteiro, 23 anos mais 20, mais 20 não, eles não se somam, mas são os 20 do Douro Vinheteiro também, com a chancela de património mundial. O marketing faz-se com as pessoas.
Sim, o melhor marketing de território é que ele começa e nasce pessoas. Na comunidade. E a comunidade tem que ser a primeira tomadora de uma consciência de si, de uma consciência do seu valor e de uma consciência do lugar, da identidade, não é? E portanto a campanha que estamos a desenvolver e que de alguma forma toca aqui o Coa é também uma paisagem de Oriense, é também um território de Oriense, e na verdade a história desta dinâmica tem também que ver com a dinâmica do Douro, vice-versa, e juntos são mais fortes. Juntos, estes interiores são mais fortes, não é?
Felizmente,
hoje, a inauguração que assistiremos agora, esta tarde, tem um reflexo, ou terá um reflexo também dentro de dias no Museu do Douro. Dizia que o melhor marketing é aquele que começa das pessoas. Na verdade, os melhores anfitriões do território, os melhores prescritores do território, são a própria comunidade. Se a comunidade não acreditar naquilo que é, naquilo que tem, no valor intrínseco de que dispõe, no potencial do futuro, na sua história, né? Há sempre a experiência de quando nós chegamos a um hotel, a um restaurante e perguntamos pelo herói local, ou pela doçaria local, ou pela paisagem que não podemos perder. E são essas as pessoas, no fundo são as pessoas da comunidade, que nos marcam a experiência de visita, que nos guiam, são os nossos guias, não é? E, portanto, é com elas que temos que trabalhar desde logo, não é? Portanto, essa campanha que estamos a desenvolver, de alguma forma, marca também um bocadinho o ambiente que gostaríamos na CCDR Norte de contagiar vários projetos no Douro, mas também noutras estratégias. Há uns programas que são por vezes conhecidos da opinião pública, os programas que estamos a desenvolver ao abrigo dos fundos comunitários para a valorização do interior, os chamados Prover, não é? A senhora secretária de Estado conhece bem um deles, aliás, por quem nutre um especial carinho, o Aquavalor, não é? No fundo, um projeto de valorização das águas termais dos valores locais, nos valores chamados valores endógenos, não é? Ali da zona do Altâmega, não é? E, portanto, são histórias concretas que naturalmente têm reflexo do ponto de vista do desenvolvimento económico, de surgimento de novas atividades, de investigação, mas também de educação, também de criação de novos produtos, de novos serviços, de storytelling, mas que têm que envolver a comunidade. A comunidade tem que sentir parte, porque ela, no fundo, é o dinamizador, o tomador, a consciência desse ativo. E, portanto, a comunicação, o marketing, tem que andar de mãos dadas com a investigação. Aliás, o Museu do Coimbra é um exemplo de como a ciência tem que comunicar. Não pode ficar agarrada ou fechada sobre a sua torre de marfim, não é? Serve também na medida da sua partilha. E, portanto, julgo que hoje estamos mais conscientes de que a comunicação e o marketing devem trazer desde logo e nascer na própria, no seio das próprias comunidades.
Uhum. Muito bem. Laura Castro, e em que medida é que a cultura, o olhar sobre a cultura atravessa estes dois patrimónios e chama também, quer as pessoas da região, quer os outros.
Sim, eu estava a ouvir este depoimento do Dr. Jorge Sobrado e estava a pensar que é um discurso que precisamos de acentuar. Quando se classificam áreas como estas, tão vastas como é o Val do Coa e o Douro, e centros históricos de cidades, como temos aqui no norte o Porto e Guimarães e o Santuário de Bom Jesus de Braga, nós temos muitos quilómetros quadrados e todos os monumentos classificados que há pelo norte do país, que são centenas, nós temos muitos quilómetros quadrados de áreas protegidas, classificadas, que têm alguma reserva de construção, de atividade, etc. Todos os autarcas que estão nestas regiões usam a chancela Unesco, a marca do património, da cultura, como elementos de facto identitários e que definem também aquilo que é o seu posicionamento no território. Quando depois passamos para a atividade normal do dia-a-dia dos cidadãos, há muitas condições, há muitos condicionalismos.
Isso afasta as pessoas, é?
Quer dizer, não quer dizer que afaste, mas é preciso gerar compreensão e apropriação, porque nem tudo são direitos. Há muitos deveres que estas classificações trazem, não é? Ter estas áreas protegidas. E, portanto, eu julgo que todo o trabalho com as comunidades e com os cidadãos, os locais, quem reside nos sítios, quem trabalha, quem quer desenvolver a sua atividade económica, tem que ser feito, tem que ser promovido, tem que existir diálogo, não é? Para que não fiquemos só pelo discurso, não é? Não se fique só pelo discurso. A atuação das pessoas tem que ser enraizada no meio destes equilíbrios que é necessário fazer. Portanto, a cultura vive sempre nesse ponto de tensão, não é? Entre uma chancela extraordinária de exceção, de facto, e depois uma atividade que tem que existir e tem que se desenvolver. Mas há aqui um equilíbrio que é muito importante. A cultura no sentido da administração da cultura e do património tem que estar nessa linha de equilíbrio.
Uhum. E não tem de ser mais promovida a cultura enquanto elemento de chamar as outras pessoas? Às vezes não está assim um bocadinho, eu diria, escondida?
Não sei. Mas... eu acho que as pessoas hoje viajam muito e circulam muito pelo território, uhum, à procura, com um estímulo cultural. Eu penso que isso acontece cada vez mais. Nós não vamos visitar um parque industrial de uma cidade, vamos visitar um núcleo cultural, um centro de arte, etc. Não é? Portanto, as pessoas viajam por isso e percebe-se como isso é importante. Eu penso que entre barragem ou Parque Arqueológico do Val do Coa, todos percebemos quem ganhou. Sim. E foi uma vitória extraordinária, não é? Da cultura, da ciência e depois de uma decisão política esclarecida. Eu acho que chega para se perceber a importância da cultura, não é?
Deixe-me ir aqui aos números, porque isto talvez ajude a perceber, e talvez a Aida nos possa dar os números de 2020, que eu não os tenho aqui presentes, tenho os de 2019 certinhos, nos chegaram através da voz do Bruno Navarro, tudo somado, visitas e todos os eventos passaram aqui por esta região, mais de 155 mil visitantes. Bom, sabemos que depois veio a pandemia e que isso trouxe aqui vários constrangimentos, trouxe e continuam, eles estão aí, não é? Mas creio que ainda assim os verões foram um sucesso.
Suavizaram. De facto, são dados de 2019.
Estes que eu acabei de dar.
Exato.
Sim.
Esses números foram, de facto, extraordinários. Porquê? Porque a Fundação tem uma política de itinerância das exposições a nível internacional. E esses números, sem dúvida, tivemos exposições na Coreia, na França, na Espanha, e vieram de facto aumentar e tornar visível este património. Em 2020 e 2021, infelizmente, essas exposições não aconteceram e, portanto, os números são mais reduzidos, contudo, são bastante significativos. No ano 2020 tivemos 47 mil visitantes e devo dar nota que 2021, portanto, tivemos 3 meses praticamente encerrados, foi o mês de janeiro, fevereiro e março, reabrimos a 5 de abril e temos os mesmos 47 mil e qualquer coisa, portanto, números de fechados de novembro de 2021. Ainda temos o mês de dezembro, penso que a procura será tímida, com certeza, resultado justamente desta instabilidade, mas são números que nos alegram, apesar de, obviamente, não são comparáveis com 2019,
claro,
porque tínhamos uma política de internacionalização que não é possível fazer, não foi possível fazer, está adiada todas estas campanhas, todas as nossas itinerâncias, para 2022 pensamos conseguir concretizar, aguardaremos.
Pois temos de esperar para já, pela evolução da Omicron, não é?
Exato.
Que não é propriamente uma figura rupestre, mas, enfim, quem sabe, Thierry, podem descobrir, ter aí novas descobertas e batizar uma nova...
Não, vou ter umas palavras mais paleolíticas.
Sim. Este equilíbrio entre a Covid e o trabalho de campo não existe, porque vocês continuam a ir para o campo, não é?
Sim, teve um impacto em 2020, sim. Parámos a escavação, por exemplo, do Fariseu.
Sim, exato.
No momento do confinamento. Tem um impacto no turismo, claro. Sobre o nosso trabalho de campo, pouco, realmente tem pouco, porque somos sempre equipas reduzidas. Escavação de sítios paleolíticos não é o clássico da imagem do cinema com centenas de trabalhadores, não é? É pouca gente, por isso...
E não são os Indiana Jones, não é?
Não somos Indiana Jones, não. Isto é a imagem do arqueólogo, é um bocadinho distorcido. Pronto, mas não foi, o problema não vem deste lado, do confinamento. Vem da minha função, também tive uma função administrativa que impediu um bocadinho este trabalho de campo que eu gosto mais, mas tentamos continuar a trabalhar no campo, sim, encontrar mais, estudar e produzir dados arqueológicos.
Mas há pouco, quando me falava das novas descobertas, e enfim, o tempo está a voar, lá está, a nossa visita não tarda, está mesmo a chegar ao fim. Portanto, eu tinha ficado no momento, eu e creio que a grande maioria das pessoas, tínhamos ficado no momento, não é? Daquele boi selvagem, daquele auroch, daquele traço que nos despertava para um dos maiores achados aqui, não é? Do parque.
Continuo. Mas a arqueologia tem a parte do campo, que é muito importante, depois temos a parte da análise e de estudo dos materiais que saíram. Encontramos em agosto, em julho, acho que foi do momento da criação do parque, encontramos mais um fragmento gravado, que estava no material que vem desta escavação do Fariseu, quer dizer que o estudo do material vai trazer mais descoberta, e sobretudo estamos à espera do resultado de datações, análise dos solos, por exemplo, para reconstituir o clima, quer dizer que neste momento estamos na fase onde estamos a receber o resultado das análises. E isto é muito importante também, porque do ponto de vista científico, temos a questão da datação, que foi na polémica, foi fundamental, quer dizer, como é que consegue datar, com métodos de datação física, radiofísicos, mas, sobretudo, quais são os dados que vai trazer a escavação. A arte rupestre é o mais visível, mas toda a informação que vem ao lado, durante a escavação, é fundamental para perceber quem eram os artistas, quer dizer, que a arte é a parte visível. Eu tenho muito mais interesse em saber quem foi, como é que a vida, reconstituir a vida cotidiana dos artistas. Eu acho que isto é fundamental. E como é que conseguimos isto?
Perceber a sociedade, sociedade e a forma como as pessoas se relacionavam.
Sim, porque a pergunta básica, quem chega no museu é como é que conseguiram datar, pronto, isso conseguimos resolver, e porquê que gravaram, porquê deixaram estas imagens distribuídas numa paisagem ao longo de 17 km. E isto é fundamental. E para responder a esta questão que é pertinente, temos que perceber a sociedade. E esta sociedade era muito mais aberta quando se fala, por exemplo, do interior. Quando estamos a estudar o Paleolítico e a arte do couro, nós não estamos no interior. Estamos num caminho que vai da meseta central até o litoral português. Quer dizer que esta distância das matérias-primas de 400 km parece um bocadinho estranha, esta noção do interior, quando estamos a 150 km do litoral. Quer dizer que isto, para mim, a questão da... Estamos a falar do desenvolvimento turístico do interior... Devemos estudar um bocadinho mais o passado e ver que esta região não está no interior, está num caminho, em vários caminhos, está no centro de vários caminhos. Eu acho que talvez repensar do ponto de vista geológico, geográfico, podia permitir encontrar algumas soluções inovadoras, que é isso que precisamos.
Encontrar novas bússolas, novas geografias.
Sociedades. Redes sociais que eram completamente distintas das nossas e que...
Redes sociais, não confundir com as redes sociais.
O funcionamento da sociedade e, sobretudo, a mobilidade desta sociedade, a distância, a mobilidade, o facto de que eram nómades, que tinham contactos sociais com outros grupos do interior da Península Ibérica, mas também do litoral. E isto, perdemos um bocadinho este lugar. E, para mim, a explicação desta concentração da arte está associada com esta posição geográfica.
Isso é tão importante como se nós imaginássemos que eles andavam por aí hoje, por exemplo, e andavam também nestas pinturas e nessas travessias. Hoje em dia, por exemplo, haveriam máscaras nessas gravuras, o que nos permitiria pressentir e perceber o momento específico daquela época.
O porquê deste sítio.
O porquê deste sítio. Bom, temos 5 minutos, somos 5 convidados e eu não paro de reparar aqui nos sublinhados, porque a Secretária de Estado de Valorização do Interior, Isabel Ferreira, está mesmo aqui ao meu lado e vai fazendo aqui vai desenhando também as suas gravuras, porque as palavras também podem ser arte e desafios. Como é que nos podemos despedir de quem nos ouve? Olhando para este território.
Exatamente com estas últimas palavras que acabámos de ouvir, que o interior, esta dimensão de interior é muito relativo. Obviamente, quando nós hoje falamos de valorização do interior, estamos a olhar para um mapa que não é geográfico. É um mapa demográfico e socioeconómico, é o que está por base nesta definição, enfim, mais legal da portaria que define os territórios do interior. Mas o que eu sublinhava nas palavras que acabámos de ouvir é que o interior pode ser uma centralidade e é uma centralidade em muitos outros aspectos. Neste caso, tudo evidencia que este território era uma centralidade numa vastíssima área, não é? Assim como o nosso interior também é assumidamente uma centralidade no espaço ibérico e, consequentemente, no contexto europeu. E, portanto, acho que essa é a melhor mensagem que podemos deixar.
Laura Castro, quero pegar aqui nas palavras da Isabel, desta ideia de trânsito, de nómadas.
Sim, gostei muito deste redesenhar do mapa, do mapa da Península Ibérica nesta área. Mas eu deixava só uma nota sobre a questão sobre uma dimensão da cultura e do património que é muito importante. Nós falamos, obviamente, de identidade, de valorização dos territórios, falamos de potenciar o turismo nestes territórios. Ou seja, não podemos esquecer que a cultura é uma atividade económica também. Há muito trabalho na cultura, há muitas pessoas que têm o seu trabalho na cultura e isso não quer demais sublinhar. Não, às vezes olhamos de facto para a cultura ainda e para o património como áreas que estão desligadas desta dinâmica e elas não estão desligadas. Seja na área pública, em que há muitas pessoas a trabalhar, mas também cada vez mais no domínio privado. Portanto, é uma área de oportunidade também de trabalho.
Tal como nas tarefas que o Jorge Sobrado desempenha também, é olhar com esse sentido de oportunidade.
Sim,
de valorização, mas de oportunidade.
Sim, infelizmente o Norte é um território de enormes oportunidades, não é? O Norte, há pouco ouvíamos a nossa diretora regional de cultura falar dos vários patrimónios mundiais com selo Unesco de que dispomos, mas existem depois também as outras catedrais e as outras capelas que, não tendo esse selo, são oportunidades de elemento do território. Existem neste momento, inúmeros investimentos em curso. Assim de cabeça posso lhe dizer que existem 50 milhões de euros neste momento em curso para valorizar territórios de interior, por exemplo, o passadiço que aqui está a ser construído e que vai tornar mais acessível, mais inclusivo também.
Vai ligar este museu onde estamos ao rio, não é?
Exatamente. Uhum. Portanto, é um exemplo, como existem outros, por exemplo, o Mosteiro de Santo André de Ancede, para falar de um outro território que também toca o Douro, em Baião, não é? É uma pérola, uma joia incrível do nosso património e da nossa história, que está a ser trazido de novo à vida, de alguma forma, e que vai ser acessível e que vai ter uma componente também de contemporaneidade. E, portanto, o olhar que devemos ter para os territórios é descobrir qual é o beijo que podemos dar na Bela Adormecida, não é? Porque ela está lá e está disponível para isso, não é? E, portanto, é preciso fazer esse despertamento, essa ativação. Esse é o nosso trabalho na CCDR Norte, o trabalho das instituições como as autarquias, a Direção Regional de Cultura, o Museu do Coa, é de alguma forma dar continuidade e valor àquilo que dispomos, deixar melhor aquilo que recebemos, de alguma forma.
Pronto, e o trabalho das várias Belas Adormecidas, se posso dirigir-me assim também à atual presidente da Fundação, o desafio é precisamente esse, não é? É não se deixar adormecer nestas funções. Falou aí dos passadiços do Coa, tinha aqui precisamente fazer uma referência a esta ligação, e há pouco eu falei no azeite, para quem nos tem estado a seguir, ela falou no azeite e depois ficou lá atrás. Chozas Nostras, a primeira colheita saiu em abril deste ano. É disto tudo que falamos, não é?
É disto tudo que falamos, porquê? Porque, de facto, o Coa é um projeto com muitas dimensões e que trabalha várias agendas, a agenda cultural, a agenda turística, a agenda da ciência, e também, e nestas agendas, cruzámos aqui com vários atores, e o caso do Azeite é um ator local, um jovem empreendedor que decidiu, em parceria com a Fundação, com os olivais da Fundação,
das gerações de xisto,
exatamente, da geração de xisto, criar um azeite. É um bom exemplo em como nós conseguimos trazer, quer também grandes cientistas ao COA e a comunidade local, envolver todos neste grande projeto.
Pois, e é uma forma de regar também,
criando aqui sinergias.
Estas sinergias. Lá está, acabou a visita. Como é que a Aida Carvalho diria, recordando os tempos em que foi aqui em
Tempo? Olá, bem-vindos.
Não, isso é olá, bem-vindos. E depois, quando a visita acaba, como é que se diz?
Um gosto enorme.
Foi um gosto enorme também aqui da TSF poder estar neste Terra a Terra com 5 falantes deste património, a quem agradeço muito a presença e venham até cá para poderem desfrutar também. Venham aqueles que nos estão a ouvir até cá para poder desfrutar também deste lugar maravilhoso.
É o 23º aniversário do Val de Coa no Património Unesco, na edição Terra a Terra, com Teresa Dias Mendes e Joaquim Pedro. Agora vamos para a edição das 4 da tarde.
Tudo o que se passa, passa na TSF.